Pronto? Tô satisfeito.
Todos somos um! Avante, palestra!
Vamos! E o melhor é ser campeão!
Salve, salve, vídeo do Análise Verdão! Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Biratini e estou aqui apresentando mais podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje, para falar da partida entre Palmeiras e Sport, vitória do Palmeiras fora de casa, 1-0. Para falar dessa partida aqui, eu estou acompanhado da Marília. Fala aí, Marília, tudo bom?
E aí, Bura, tudo certo? Estamos aqui para comentar uma excelente vitória do Palmeiras. Não que a atuação tenha sido das melhores, mas é sempre importante os três pontos para, a longo prazo, a gente poder brigar de fato aí no Campeonato Brasileiro. Um jogo que acabou que não foi tão atrativo para se assistir. O segundo tempo, o Palmeiras acabou ficando mais recuado, mas três pontos fundamentais para a gente seguir na briga e vamos comentar sobre o que foi esse jogo aí.
Tô aqui também com o Luiz Fernando. Fala aí, Luiz, beleza?
Fala, Buras. Fala, Marília. Fala, João. Um jogo hoje o Palmeiras fez, né? Lembrou as épocas do Filipão e tal, mas foi legal. Eu acho que os três pontos eram mais importantes hoje por causa da situação do campeonato aí. Então vai ter bastante coisa para falar desse jogo aí.
E tô aqui também com o professor João Marcos. Fala aí, João, tudo bem?
Fala, Buras. Abraço para você, para Marília, para o Luiz, para quem tá ouvindo a gente. Que delícia de jogo, cara, para torcer, para assistir, para vibrar. 1-0, 3 pontos, é jogo difícil. E a apresentação é curta porque tem bastante coisa para falar sobre a disposição do time, sobre as trocas do Abel. Enfim, não vou me alongar muito não, que tem bastante coisa interessante pra gente discutir.
Bom, para começar aqui esse podcast, eu queria falar uma coisa que gerou uma certa polêmica aí nas redes sociais, né? Que foi o modo como o Palmeiras divulgou a escalação do jogo de hoje, né? Ao invés do tradicional campinho, a equipe do Palmeiras pegou e mostrou quem iria como titular pelo... em uma ordem diferente, assim, sem dispor os jogadores num campinho, exatamente. Mas a ordem, se eu não me engano, foi por número, né? Então, pro número mais baixo, pro número mais alto. Então, primeiro apareceu o Marcos Rocha, depois o Renan, depois o Zé Rafael. Enfim, queria saber o que vocês acharam desse jeito, né? E o que isso quer dizer, o Palmeiras divulgar, assim, essa escalação.
Bom, eu particularmente, pra mim, eu achei que não mudou muita coisa. Muita gente não gostou porque saiu aí numericamente, né? Por ordem numérica. O pessoal não gostou de ver como seria a disposição dos jogadores em campo. Mas eu acho que é bom que o time faça isso, porque todo mundo pode assistir o jogo e ter essa função de observar o posicionamento dos jogadores em campo para, de fato, ver qual será a função deles. Por vezes, a gente vê o jogador posicionado na ponta e ele acaba não jogando exatamente nesse lugar. Muitas vezes, a gente vê o jogador posicionado na ponta e ele vai ser a ala, coisas do tipo. Então, acho que é legal que o Palmeiras faça isso também para parte da torcida passar a ver o jogo com outro olhar, passar a analisar melhor e não só questionar devido à forma como o campinho que o Palmeiras posta mostrou. Então, acho que é legal que o time tenha, que o Palmeiras tenha feito isso para dar também essa função para a torcida, para passar a olhar para o jogo de uma outra maneira. E hoje foi interessante porque acabou virando nas redes sociais todo mundo se questionando como seria a formação do Palmeiras, e aí precisou de fato assistir o jogo para ver como isso seria.
Achei engraçado, achei interessante. Porque, né, o pessoal, assim, e outra, a Marília falou em relação a como o torcedor viu, né? Mas, assim, nem precisa ver em campo para saber qual seria o time, né? Se, por nossa experiência de torcedor, né, quem acompanha mais sabe como seria a disposição tática, né? É que o pessoal às vezes não tem muita paciência para ler e tal, e entender as coisas. Mas foi um movimento interessante. Eu não sei se foi de propósito, será que aconteceu lá. Eu não tô muito a par disso, eu só vi as imagens aí, a escalação. Mas eu achei engraçado, né? Porque, sei lá, é uma coisa diferente, né? A gente tá acostumado a receber tudo ali bonitinho, mastigadinho, aí o pessoal teve que dar uma pensada aí para ver, para entender como seria o time. Eu achei uma coisa curiosa aí.
Se tivesse que definir uma palavra, eu definiria como pedagógico. Nas últimas semanas, eu confesso que quem tá acompanhando sabe disso, tá? eu tenho me irritado muito com algumas coisas que são faladas sobre o trabalho do Abel e que não vem de alguns setores da mídia, vem da torcida. Porque a torcida continua pensando o futebol como se a gente estivesse no tempo do Pelé. Né? E essas coisas me incomodam um pouquinho. Quando o Palmeiras divulga a escalação sem o desenho da equipe, divulga só o nome dos jogadores, tira esse pessoal da zona de conforto. Então a gritaria que eu vi hoje na internet, para mim, diz muita coisa sobre o nível do futebol brasileiro, como o torcedor enxerga as coisas. Eu adorei essa decisão do Palmeiras, não sei quem foi, quem teve essa ideia, mas eu gostaria que isso fosse, pelo menos até o fim da passagem do Abel aqui. Né? Porque as pessoas precisam assistir o jogo. Muita gente encheu o saco do Abel quando ele colocou 3 zagueiros, sendo que ele sempre saía com 3, desde o primeiro dia que ele pisou no Palmeiras. Muita gente enche o saco do Abel quando o time vem desenhado de outra forma, que não seja quando não tem 2 volantes, sendo que o Abel sempre, desde o primeiro dia, ele coloca a saída com 3-2 ou 3-1. Muita gente enche o saco quando o Abel coloca algum atacante para fazer o lado do campo, sendo que sempre foi dessa maneira. Então, já que tem gente enchendo o saco, coloca os jogadores e enxerga o jogo. Quem entendeu o time, assiste o jogo. Né? Tenta entender os movimentos, tenta entender os princípios de jogo, e aí você vai poder falar o que você acha do Palmeiras ou não. Então, isso desmascarou muita gente dentro da própria torcida, e gente que não tem, que enche o saco do Abel sem ter argumento, sem ter conhecimento do que está falando. Então, achei ótimo, adoraria que continuasse dessa forma. Acho que é pedagógico. E sobre a questão numérica, acho que é importante pontuar também, né? Foi escolhida a ordem numérica porque é uma forma, vamos dizer assim, neutra de você transmitir informação. Né? Se você coloca o Felipe Melo, por exemplo, que camisa 30, coloca ele logo depois do Jailson, muita gente já começa a especular, encher o saco. Ah, 3 zagueiros, o Felipe Melo tá na lateral. Vai começar a falar um monte de bobagem e deixa de assistir o jogo. Então, quer entender como o Palmeiras joga? Assiste o jogo. Tá, então achei ótimo, acho que é uma forma de proteger o trabalho do treinador, inclusive. Enfim, adorei. Tomara que continue e parabéns para quem teve essa iniciativa dentro do clube.
Bom, agora eu vou falar um pouco mais dentro de campo em si, sobre a formação semelhante, né, à do jogo passado, em campo. Porque no último podcast que ouviu contra o Internacional, a gente falou que o Palmeiras atacou de uma maneira e se defendeu de outra. E hoje, novamente, foi semelhante ao jogo passado. Vocês acham que hoje a execução foi melhor?
Olha, Buras, eu acho que não foi. Eu não acho que foi melhor. Para mim foi a mesma coisa. Eu acho que o Palmeiras realmente foi um time muito consciente hoje, sabe? Independente da formação tática aí, que é que vem sendo nos últimos tempos, né? Tem as trocas, que é uma coisa muito legal de se ver, muito interessante, a troca de linha, às vezes a linha de 3, às vezes a linha de 4. Isso é uma coisa legal de ver, cara. Eu acho que o futebol é uma... Como o João fala, né? Tem gente que analisa futebol como se estivesse antigamente, né? E assim, é claro que o futebol antigamente tinha suas coisas legais e tal. Não tô falando que era uma coisa também fora de contexto total, mas eu acho que o pessoal tem que olhar com o olhar de hoje em dia, né? E o Abel é um cara que é formado na Europa, e obviamente ele vai apostar num jogo mais puxado pro jogo português, europeu e tal, como formação e como atitude do time em campo ali, ele vai apostar mais nisso, né? Mas eu não acho que assim que foi muito diferente do último jogo, não. Eu acho que talvez tenha tido alguma certa evolução por causa que o time tá mais entendendo a formação aí. Acho que o Palmeiras se motivou mais pro Campeonato Brasileiro depois daquela conversa ali. Pode ser uma coisa meio aleatória minha, assim, pensando, mas eu acho que teve a ver, sim. Eu acho que o Palmeiras está concentrado, os jogadores estão... Então, se doando mesmo, sabe? Tá, o pessoal tá voltando a ter ali os destaques individuais e tal. Eu acho que hoje foi uma continuidade do último jogo, entendeu? Eu acho que no último jogo o Palmeiras tava indo bem no primeiro tempo. E ao contrário do segundo, de hoje, eu não acho que o Palmeiras defendeu também contra o Inter igual hoje. Hoje o Palmeiras deu uma aula de defender. Claro que a gente fica nervoso, né? A gente olha o jogo ali... Mas no fundo eu sabia que o Palmeiras estava querendo aquela situação ali do time do Sport afundar e jogar bola na área, o Palmeiras ficar com a linha montadinha ali, afastando bola, o Felipe Melo, um zagueiro super experiente, tirou de letra esse tipo de jogo do Sport. Mas dá um pouco de nervoso, mas eu acho que não teve muita diferença, não. Acho que foi apenas uma continuidade da... E o time vai automatizando movimentos, vai se estruturando melhor ali, ele vai sabendo fazer substituições ali que vai, né, melhorar o time. Então, portanto, eu acho que foi teve uma pequena evolução, sim.
Eu concordo, eu acho que a questão do time ter jogou até bem hoje, né? Mas eu acho que tudo passa por essa questão de ir com o tempo assimilando mesmo aquilo que o Abel quer. E que bom que tem dado certo, né? Os resultados também são importantes para isso, né? Ainda que não jogue tão bem, o fato do resultado vir vai dando maior tranquilidade. A gente sabe como a torcida do Palmeiras é importante garantir os resultados. E com isso, o Abel também vai tendo mais tranquilidade e o próprio time vai adquirindo confiança para ir mantendo a mesma formação e assimilando tudo isso. Então, os jogadores mudando de posição, fazendo posições diferentes. Então, o Breno Lopes, por exemplo, fazendo a ala. Esses jogadores que com bola exercem uma função e sem bola outra, como o Renan, faz zagueiro e lateral também. Então, acho que tudo isso passa por ir adquirindo com o tempo a confiança e assimilando tudo isso que o Abel tem pedido. Hoje eu acredito que não foi melhor que o jogo passado, mas acho que isso tende a melhorar também com o tempo e com a sequência de jogos. A gente também está com muitos desfalques, isso pode pesar também, mas a formação com o tempo eu acredito que possa ir melhorando e o Palmeiras pode aprimorar isso.
Eu vou na linha da Marília e do Luizão sobre a questão das mudanças, das variações, né? Mas vamos explicar como o Palmeiras jogou, né? Que eu acho que é importante. Porque a gente falou agora que o Palmeiras não divulgou campinho, então para quem prestou atenção no jogo, vamos lá. Saída de 3, certo? Com Luan, Felipe Melo e Renan, os três de trás. Na frente o Palmeiras tinha dois jogadores, dois volantes no início do jogo, tá bom? Que era Zé Rafael e Danilo, então não era aquela saída de 3 com 1, era saída de 3 com 2, certo? Aí, como a Marília disse, o Breno Lopes aberto do lado esquerdo, do lado direito aberto o Marcos Rocha, por dentro Daverson, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Tá bom? Então esse era o desenho do Palmeiras a princípio. E aí, quando a gente começa a falar de variações, teve essa de variar a saída de 3 e de 4, como disse o Luiz, mas eu vou colocar outras aqui pra gente discutir, pra gente avaliar no trabalho do Abel, tá? A primeira, essa saída de 3 mais 2, que é uma coisa que eu reclamava muito, muito nas últimas semanas. Eu não gostava da saída de 3 mais 1, achava que o time ficava exposto. E hoje, no primeiro tempo, o Palmeiras toma poucas transições. Quando o Palmeiras toma transição, eu vou lembrar de duas, tá? Se vocês lembrarem demais, vocês me corrijam. Teve aquela que o Marcos Rocha leva o cartão amarelo, que, se eu não me engano, era uma jogada de bola parada, certo? Por isso que o Marcos Rocha, inclusive, era o último jogador. E teve uma outra transição que o Palmeiras perde, tá em fase ofensiva, perde a bola, o Sport recupera, a reação pós-perda não é legal. Quando o Palmeiras começa a voltar para a fase defensiva, o time está praticamente formado com a linha de 3, que estava circulando a bola, e mais dois volantes. Ou seja, o time estava mais seguro. Então foi um contra-ataque ali de 5 do Palmeiras contra 3 do esporte, no máximo 4, tá bom? Então essa foi a primeira variação. Gostei que o Abel trabalhou com esse 3 mais 2 de novo, não só no jogo contra o Internacional. Depois voltou para o 3 mais 1, porque o esporte estava muito recuado e ali fazia sentido, e o Palmeiras conseguiu circular bem essa bola, em que pese o estado terrível do gramado, né, que atrapalhou muito o jogo, a circulação da bola, mas a gente conseguiu, quando eu digo circular bem a bola, com relação à segurança do passe, tá? Não com relação à qualidade da circulação, certo? Para finalizar esse assunto do 3 mais 2, eu passar para outra variação que eu acho importante. Quem está acompanhando a Eurocopa, assista a Inglaterra. Tem ainda mais dois jogos na Inglaterra para ver aí. Tem a semifinal e tem ou a final ou a disputa de terceiro lugar, certo? Então acompanhe como a Inglaterra sai com esse com 3 atrás e mais 2 volantes e como a Inglaterra tem uma saída segura. Todo mundo enche o saco, fala que a Inglaterra joga um futebol medíocre, que tem que golear e não sei o que, tem que golear nada. A Inglaterra joga de forma segura com a bola. Toda vez que a Inglaterra chega ao ataque, ela chega estruturada. Não fez dois na Alemanha à toa e não goleou a Ucrânia à toa também. Certo? Então, para ficar essa comparação, óbvio que a intensidade é muito diferente, que a qualidade do gramado é diferente, a qualidade dos jogadores é diferente, mas vale para entender o desenho, tá bom? Segunda variação, o gol do Palmeiras no primeiro tempo. Porque o Danilo ele aparece espetado do lado direito, largando o campo, enquanto o Marcos Rocha está trabalhando por dentro. Isso aconteceu muito durante o jogo. Quem prestou atenção também reparou que muitas vezes Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga vinham buscar essa bola junto do volante, a saída continuava 3 mais 2. Mas ao invés de Zé Rafael e Danilo, era Zé Rafael e um desses dois meias, com o Danilo também na frente por dentro. E no caso do lance do gol, o Zé Rafael estava na mesma... Desculpa, Marcos Rocha na mesma linha do Zé Rafael, né, saída de 3 mais 2. Marcos Rocha e Zé Rafael, com o Danilo aberto do lado direito, espetado para o cruzamento. Certo? Então mais uma variação que o time assimilou bem e que vale a gente destacar, porque muita gente enche o saco. A gente já desmistificou isso aqui outras vezes, tá? A gente já trouxe número para mostrar que o Palmeiras cria muito. Quem diz que o Palmeiras não cria muito está discutindo com número. Então o Palmeiras cria muito. Então essas variações são importantes para consolidar o trabalho, certo? Para que as pessoas possam ver aquilo que os números dizem para a gente, de que existe um trabalho muito bem feito pelo Abel Ferreira no Palmeiras.
Agora falando um pouco mais do primeiro tempo da equipe do Palmeiras hoje, né? O que vocês acharam do primeiro tempo do Verdão hoje, que a gente conseguiu fazer 1-0 aí? Um aspecto que o nosso Gabriel Assis destacou aqui foi a circulação de bola da equipe na primeira etapa. O que vocês acharam dessa característica do Palmeiras?
Bom, eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras até conseguiu fazer mais vezes isso. Até, como o próprio tinha citado, o gramado estava bem ruim e aí eu acredito que possa ter atrapalhado demais isso. Até a própria jogada do gol, né? Uma jogada muito bem trabalhada, foi um gol muito bonito. Felipe Melo lança a bola pro Danilo, que tá na direita. É uma bola longa, muito boa, que acredito que ajuda porque você acaba pulando etapas até essa bola chegar lá. E o Danilo, numa jogada individual, cruza pro Scarpa, que tava entrando na área, né? Belo posicionamento do Scarpa também. Tava entrando na área e conseguiu finalizar muito bem. Então, a circulação de bola no primeiro tempo do Palmeiras foi boa, o Palmeiras conseguiu chegar bem próximo da área várias vezes, finalizou muito mais, tomou conta do primeiro tempo, o Sport pouco fez, pouco perigo levou para o Palmeiras, acredito que no primeiro tempo nem tenha finalizado a gol, e o Palmeiras tomou conta de todo o primeiro tempo, conseguiu, podia até ter feito mais gols, né, numa jogada lá do Daverson, finalizou, o goleiro defendeu bem, mas o Palmeiras se portou muito bem no primeiro tempo, não sofreu e conseguiu sair vencendo merecidamente. E o segundo tempo, depois a gente vai falar, foi uma dinâmica um pouco diferente.
Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi ótimo, né? O Palmeiras estava com o pé de pressionar ali muito bom, dominou o jogo todas as vezes, teve uma boa dinâmica ali. E outra coisa também é em relação ao gol, né? O gol foi um gol sensacional. É um gol de que, para quem fala que o Palmeiras não trabalha, né? O Palmeiras fez de tudo aí, um lançamento perfeito do Felipe Melo, um drible, a variação que o prof falou em relação ao Danilo, né, que o Danilo fez esse papel ali pro Marcos Rocha afundar na área ali às vezes, a entrada na área do Scarpa perfeita também, né, tudo bem, muito bem treinado, né, para quem fala que o time é mal treinado, né, esse gol já é um exemplo bem ao contrário disso que falam. Mas o primeiro tempo foi assim, teve uma chance ali do Júnior Tavares ali no finalzinho, que ele passou bem perto ali, mas acho que foi mais um lance ali meio de bololô ali, sobrou pro cara e finalizou bem ali, podia ter sido um empate, né, aí talvez a gente mudasse um pouco o que a gente ia falar em relação ao jogo, pelo resultado, né, mas não importa, o Palmeiras fez o primeiro tempo perfeito, assim, quase, em taticamente, assim, O segundo tempo mudou o estilo do jogo, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas o primeiro tempo o Palmeiras controlou bem e não passou sustos praticamente em nenhum momento do primeiro tempo.
O Lisão destacou bem, né, o lançamento do Felipe Melo pro gol. Eu já falei bastante do gol aqui hoje, né, vou falar da circulação de bola pra gente dar uma variada um pouquinho, tá? O Palmeiras se portou bem nesse primeiro tempo no sentido posicional, tá? Na distribuição dos jogadores em campo, na forma como o Abel foi mexendo na equipe, faz a saída de 3 mais 2, depois a saída de 3 mais 1, porque o Sport estava muito recuado, não precisava de 2. Tudo isso foi perfeito, foi um jogo muito bom do Palmeiras no primeiro tempo. Aí, a questão da circulação do gramado, eu sei que é complicado a gente falar vendo de fora, mas é absurdo, é ridículo, é bizarro. Eu não sei que tipo de adjetivo mais eu posso usar para definir isso. Que a CBF autorize jogos de Série A de Campeonato Brasileiro em gramados tão ruins, tá bom? Não é que o Sport tem que sair do estádio dele, mas a CBF precisa padronizar os gramados, precisa orientar os clubes, alguma coisa precisa ser feita. Então, o gramado da Ilha do Retiro estava muito ruim, muito ruim. E quando a gente fala de circulação de bola, tem duas coisas que são importantes: a qualidade técnica do jogador e a qualidade do gramado, né? Então, de novo, trazendo a Eurocopa para a gente traçar esse paralelo. Quando a gente olha a Eurocopa, por que que os jogos são tão rápidos, são tão intensos? Parece outro esporte se comparado com o jogo do Brasil. Primeiro que alguns jogadores da Eurocopa são muito melhores que os jogadores do futebol brasileiro, certo? Esse é o primeiro passo. Então são jogadores que tecnicamente conseguem jogar em dois toques, conseguem dominar sempre em progressão, o tal do domínio orientado, né, que é quando o cara domina a bola já puxando para o espaço vazio do lado direito, do lado esquerdo, é para onde ele quer botar a bola na sequência do lance. Né, jogadores que são treinados desde muito jovens a achar passe vertical, a dar passo para frente, não é? Então, qualidade técnica. A segunda coisa é qualidade do gramado. Eu não vou entrar no mérito se a defesa do Palmeiras tinha qualidade técnica para sair jogando, tá bom? Esquece isso, eu vou falar do gramado. O gramado atrapalhou o Palmeiras. E é por isso que o gol sai em uma solução de bola longa. Tá? Seria muito difícil que o Palmeiras fizesse um gol com toques curtos em um gramado desse. Porque quando a grama começa a travar a bola, o jogo fica lento, e para quem faz duas linhas de quatro, eu falo bastante aqui de duas linhas de quatro sempre, né, para quem faz duas linhas de quatro, circulação lenta de bola é uma maravilha, porque você balança de um lado para o outro, do lado esquerdo para o lado direito, e você monta o bloco. Quando essa bola circula rápido, o time fica desorganizado, desorientado em campo, não é? Se no jogo de quarta-feira a gente falou que o Palmeiras sofreu jogando com duas linhas de quatro, sofreu no primeiro tempo, nesse primeiro tempo o Palmeiras não sofreu com as duas linhas de quatro, porque o gramado, nos poucos momentos que o Sport tinha a bola, o gramado atrapalhava a circulação de bola do Sport. O Sport teve 42% de posse de bola só no primeiro tempo. Então, enfim, é inadmissível que seja liberado o jogo em um gramado desses daí. A CBF precisa padronizar isso, porque estraga o jogo e isso pode causar... Como que, fugiu a palavra, isso pode desequilibrar o campeonato lá na frente, para quem enfrenta o Sport em uma condição, enfrenta em outra. Enfim, é ruim que isso aconteça num campeonato que quer ser grande.
Agora, passando um pouco pro segundo tempo, na segunda etapa a equipe do Palmeiras focou mais em defender e pouco atacou, e isso gerou muitas críticas em todas as redes sociais, assim, as pessoas ficaram bravas com essa postura do Palmeiras na segunda etapa. O que vocês acharam do jeito que o Palmeiras encarou o segundo tempo, e vocês realmente acharam que a equipe só se defendeu?
Acho que o Palmeiras começou até pressionando mais, ocupando mais o campo de ataque, mas logo o Sport começou a ter alguns, principalmente por meio de contra-ataques, né? O Palmeiras avançava em campo, encontrava o Sport postado, perdia a bola e era nesse momento que o Sport já saía em contra-ataque e o Palmeiras tinha que voltar. Acredito que isso tenha feito o time cansar, e aí acabou que o Palmeiras passou a se defender um pouco mais, justamente porque o time também, nas oportunidades que teve com com o William principalmente, mas depois mais pro final o Danilo, as chances de gol o Palmeiras não conseguiu ampliar, né? As chances claras o Palmeiras não conseguiu converter para ampliar o placar. Então acho que isso pode ter influenciado também. O Palmeiras podia ter tido uma partida um pouco mais tranquila se fosse essas conversões, mas o fato do Palmeiras ter ficado se defendido mais foi, acredito que tenha pesado também o físico, uma maratona muito, muito desgastante pro clube, né? Até 2-3 dias atrás estava no Rio Grande do Sul jogando contra o Inter fora de casa e agora já viajou de novo. Então essa maratona vai pesar e muitos jogadores hoje foram desfalques justamente por cansaço físico, né? A gente viu o Luiz Adriano com inchaço no joelho, a gente não sabe o quão grave é isso, mas os jogadores vão se desgastando com o tempo e isso pode ter feito com que o time passasse a se defender mais no segundo tempo e isso com certeza influenciou. A boa notícia é que o time se defendeu muito, mas se defendeu bem. Então acabou que deu certo e a gente conseguiu os três pontos fundamentais.
Eu vou pegar algumas coisas que a Marília falou, mas eu vou no outro sentido no meu comentário, tá? Porque quem acompanha sabe, nunca escondi isso de ninguém, que eu adoro futebol defensivo, eu penso o jogo a partir da defesa, e pensar o jogo a partir da defesa não significa abrir mão de atacar, isso não existe no futebol, o jogo é ataque, transição, defesa, ataque, é ataque, transição do ataque para defesa e transição da defesa para ataque, certo? Não são duas transições, um momento de ataque e um momento de defesa. Então não existe essa coisa de abrir mão de atacar. O Palmeiras se defende porque o Sport também precisa buscar o resultado, solta mais jogadores. O Sport, ele chegou já aos 15 do segundo tempo a igualar a posse de bola, né? No final do segundo tempo a posse de bola ficou mais pro lado do Sport, 56%. O Sport começa a liberar mais seus jogadores, só que o Sport não irrita o Palmeiras porque tem a questão do gramado ruim, tem qualidade de elenco, não é? E aí o Abel, ele vai fazendo as trocas para tentar barrar esse avanço do Sport, tá? Dá pra gente explicar as trocas. O Palmeiras estava marcando no 4-4-2, certo? Então a gente tinha Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Renan, tá? E aí no meio-campo com Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa e Breno Lopes, e na frente, Rafael Veiga e Breno Lopes na frente, Gustavo Scarpa e Daverson. Daí quando o Sport começa a liberar jogador, o primeiro passo é que o Sport no intervalo coloca um segundo atacante, né? Coloca o Trelles para jogar junto com o André. E aí o Sport já tenta sobrecarregar o ataque, não funciona, o Abel vai fazendo as suas alterações, faz aquela troca de baseada também, né? Que ele coloca o Danilo Barbosa, o Rony e o William, tira o Scarpa, o Veiga E o Breno Lopes. E aí o Abel, ele vai ajustando o time. Então ele troca o time para jogar no 4-1-4-1, certo? Ele continua com a linha de 4 atrás, formada, e o meio de campo com Danilo Barbosa, Zé Rafael e Danilo, certo? É do lado esquerdo William, na frente Daverson, do lado direito Rony. Então já ficou um time com mais velocidade, com mais chegada e mais protegido. Qual era a intenção do Abel? Era travar a entrada da área com esse volante e fazer com que seus atacantes acompanhassem a marcação até o final, para não colocar a linha de 5, certo? Aí o jogo vai rolando, o Abel precisa trocar o Zé Rafael para o Gabriel Menino, é uma troca simples, e depois o Abel, ele de novo mexe, coloca o Vitor Luiz do lado esquerdo, né, porque ali sim ele precisou de uma linha de 5, o Palmeiras passou a jogar no 5-4-1, tá? Com os três zagueiros sendo Luan, Felipe Melo e Renan. Renan não fazendo mais o lateral esquerdo, né? O Vitor Luiz fechando o lado esquerdo e a linha de quatro no meio de campo com Danilo Barbosa, Danilo, William e Gabriel Menino, tá bom? E na frente o Rony, ele tirou o Daverson. Então o Abel não abriu mão de atacar, esse é o primeiro passo. Ele sempre fez as trocas pensando em defender e atacar ao mesmo tempo. Quanto ao momento defensivo, o Palmeiras se comportou muito bem na defesa, conceitualmente, travou os espaços do Sport, fechou a entrada da área, que é onde estatisticamente sai mais gols no futebol, tal do funil, fechou os lados do campo e soube conter os avanços do esporte. O torcedor brasileiro ele precisa começar a entender o jogo a partir da defesa, porque senão as coisas não vão funcionar aqui nesse país. Vale lembrar que a gente está caminhando a passos largos aí para igualar o nosso maior jejum em Copa do Mundo, não é? É porque a gente fica discutindo posse de bola ainda no Brasil. Isso aqui é um país que está atrasado no tempo em pelo menos 10 anos. Então vamos colocar algumas estatísticas aqui para a gente entender se o esporte realmente incomodou o Palmeiras. Se precisa de tanto drama assim para falar do momento defensivo do Palmeiras, tá? O Sport cruzou 18 bolas na área do Palmeiras, só no segundo tempo. Acertou 4, 22% de acerto. Finalizações, o Sport finalizou 7 bolas no segundo tempo inteiro. Só acertou uma no gol. Como que você faz gol se você não acerta o gol? Então o Sport não ofereceu perigo ao Palmeiras. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, a estatística que comprova... Essa já é uma estatística do Palmeiras, tá? Estatística defensiva. 18 cortes do Palmeiras, ou seja, a bola que é cruzada na área e que a defesa afasta, tá? Isso é um corte. Então, a defesa do Palmeiras estava bem posicionada, afastou todas as tentativas de ataque do Sport. Não tem motivo para drama, foi uma aula defensiva do Palmeiras. Já falamos muito sobre isso aqui no podcast, que foi contra o Defensa e Justiça, pela Libertadores, se eu não me engano. E vai ser nesse ritmo até o final do Campeonato Brasileiro. A gente tem que entender que o futebol tem momentos, e no jogo de hoje era o momento de defender. O Palmeiras soube se segurar, não correu riscos e trouxe 3 pontos para casa, simples assim.
Então, em relação ao segundo tempo, aí, um jogo mais defensivo, eu acho que o professor resumiu bem. Eu acho que o futebol não é que você está se defendendo que você não vai atacar nunca, né? É apenas uma escolha ali. E, cara, eu acho que assim, é o seguinte, eu acho que a gente tem que ver vários fatores no futebol, né? Primeiro, é que o Abel até mencionou isso agora na entrevista, sobre o gramado. Não, cara, sinceramente, não dá pra aceitar o gramado da Ilha do Retiro, acho que nunca deu pra aceitar, né? Mas como antigamente as coisas eram diferentes e tal, o futebol às vezes se resolvia de outras maneiras, é uma coisa que mudou muito, né? Hoje em dia, você tem que ter um gramado decente para ter um jogo dinâmico, sabe? É uma questão de escolha, né? Você, esse tipo de coisa. Tudo bem, se você quiser o campeonato do jeito que é, vamos que vamos. Vamos deixar assim. Agora, se você quiser evoluir, melhorar alguma coisa, você tem que ter uma certa... Não padronização de campo, mas de gramado, pelo menos, entendeu? Os gramados têm que ser decentes, pelo menos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que prejudica muito o jogo aí. O Palmeiras acho que até conseguiu circular a bola bem demais pro gramado da Ilha do Retiro. E essas são as armadilhas do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Abel tá se acostumando ainda e tal. Eu acho que o jogo do Palmeiras no segundo tempo tem um pouco a ver com isso também, tem um pouco a ver com o gramado, que é melhor você se defender ali, se postar defensivamente, fechar os espaços e fechar a área ali, do que você ficar circulando bola na frente, porque alguém pode tocar errado pra trás. Teve até o lance do Danilo no fim do jogo, que assustou todo mundo, né? Que se a bola... Vai que a bola bate no morrinho ali, sei lá, vai pra algum lugar, vai pra escanteio, podia dar algum perigo, né? Então, acho que, assim, as pessoas precisam ver esses fatores também, entendeu? A torcida, no caso, né? Que, assim, outra coisa também que é o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro nunca vai ser fácil. Independente do gramado e tudo. Acho que o gramado prejudica mais ainda. Então você vai ter que se postar defensivamente. Você não vai poder dar espetáculo, cara. Não é assim que funciona o futebol. Ainda mais o futebol brasileiro, que é mais complicado as coisas, né? O João citou a Eurocopa várias vezes aqui. E ali, tudo bem que é um torneio eliminatório. As características são diferentes e tudo. Mas... você vê que tem um dinamismo, claro que os jogadores são melhores, você tem uma certa superioridade ali de qualidade, né? Mas você não. Você, pra você ter um campeonato legal, pra que as pessoas vejam o jogo, você tem que fazer algumas mudanças, entendeu? E eu não tô falando pra copiar a Europa, nem nada disso. Só tô falando pra você ter certas padronizações pra melhorar o campeonato, pra ninguém ficar reclamando do gramado, entendeu? E por isso que não dá pra ser um espetáculo na Ilha do Retiro, né? Se você for ver qualquer time grande que vai lá, sofre, padece, é difícil ganhar, entendeu? Eu acho que isso que as pessoas têm que levar em consideração. Acho que elas fazem muitas exigências pra coisas que não dá pra exigir tanto, entendeu? Eu acho que essa que é a grande questão aí. E eu gostei, assim, o jogo é como eu falei no começo ali, dá um pouco de nervoso ali, você fica assim, mas o Palmeiras estava muito bem postado ali, entendeu? Eu acho que, por mais que a bola fique rondando ali a área, eu acho que como a área estava bem preenchida, era muito difícil o Sport conseguir alguma coisa, até pela qualidade do time do Sport, que é baixa, né? Não é um time, realmente um time limitado, então acho que não era motivo, assim, para ficar tão, para a gente ficar tão nervoso. A gente fica porque a gente é torcedor, né? Mas eu acho que o Palmeiras... fez um segundo tempo ali que deu pra fazer. Podia ter matado o jogo? Podia. O William perdeu um gol ali estranho e tal. Teve aquela bola do Danilo que o Thierry, zagueiro do Sport, pegou. Fez uma defesa de absurda ali, né? Mas é isso. Eu acho que é o que dava pra fazer. Eu acho que eu fiquei satisfeito ali com o Palmeiras no segundo tempo, apesar de ter assustado um pouco. Eu acho que é o que pediu o jogo, entendeu?
Oh, e posso acrescentar mais uma coisa, Luizão, que você falou sobre essa questão de contexto. O Abel falou sobre isso na coletiva, né? Porque no meio de semana a gente estava jogando contra o Internacional num frio danado lá no sul, o Abel de luva, com a jaqueta do Palmeiras, então, que é um jogo difícil, um jogo intenso, e do nada, em um intervalo de 3 dias, a gente tem que subir o Brasil inteiro, né? A gente tem que ir jogar com o Sport em Recife, no Nordeste. O Abel até fala na coletiva, né? Em Porto Alegre era 5 graus e chega aqui no Recife é 30 graus. Né? Então, assim, 30 graus no intervalo de 3 dias, com jogadores que já estão desgastados. A gente sabe que o Gustavo Scarpa está numa maratona muito grande de jogos, está sendo feita gestão física com esse jogador, certo? E com um gramado ruim, pesado, que faz você correr mais. Para compensar o erro de passe, você só errou o passe porque o gramado é ruim, que faz você correr mais, porque às vezes a bola não chega até você, a bola vem travando e você precisa fazer o movimento até a bola, né? Então, assim, não é tão simples essa coisa de enche de atacante que a gente segura a bola na frente. De novo, isso é uma mentalidade dos anos 60. E sobre, eu queria falar sobre o Wesley, se der tempo, pode ir. Não, porque ainda está dentro desse tópico, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, por que que o Abel não coloca o Wesley e coloca o Vitor Luiz? E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falava sobre o Vanderlan, não é só colocar o jogador em campo, tá? Então vamos observar o contexto técnico e tático do jogo. O Palmeiras precisava fechar o lado esquerdo. O Wesley conseguiria compor uma linha de 5? Não conseguiria compor uma linha de 5. Então não vai entrar. Não cabia o Wesley nesse jogo, tá? De novo, o torcedor, de uma maneira geral, precisa começar a entender o jogo como na sua complexidade, nos seus momentos de ataque, de defesa e de transições. Porque se a gente resumir o jogo a eu quero atacar, eu quero fazer gol, eu quero ter a bola, além de ser uma visão retrógrada de jogo, que está pelo menos 10 anos atrasado no tempo, é uma visão que não se sustenta conceitualmente. E aí a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, não só o torcedor palmeirense, mas todo o futebol brasileiro fica dando murro em ponta de faca em Copa do Mundo, passando mal com seleções que se equilibram, que sabem o momento de defender, o momento de atacar e o momento de fazer transição. Não é difícil, só precisa ter um pouquinho de boa vontade para enxergar essa realidade.
Por fim, aqui nesse podcast, queria que vocês falassem um pouco mais dos destaques individuais de vocês na partida de hoje. Aí, vi muita gente elogiando o Danilo, por exemplo. Enfim, queria saber quais jogadores vocês acham que foram bem hoje, que merecem ser elogiados.
Com certeza o Danilo foi um destaque positivo do time hoje, ocupou muito bem o campo. A gente sabe a qualidade que ele tem, ele é craque, tem vaga cativa no time, porque sempre que entra faz bons jogos, consegue ajudar muito o time. E hoje, mais uma vez, conseguiu colaborar com a assistência, apareceu como um elemento surpresa lá no lado direito e conseguiu ajudar o time aí com a assistência. Foi, mais uma vez, teve uma atuação muito boa. E acho que um outro destaque também é o Felipe Melo, né? Hoje atuou fazendo a saída com 3, então acho que é muito importante quando ele joga assim. Ele tem tido atuações muito boas, porque ele não fica tão exposto, não precisa ficar saindo para caçar jogador, e isso com certeza ajuda muito o estilo de jogo dele. E foi muito bem, né? Principalmente ali no final do jogo, nas bolas aéreas. É uma qualidade que ele tem, ele vai bem e conseguiu ajudar muito o time hoje também, e uma boa atuação dele, e acho que dele e do Danilo foram destaques muito positivos no jogo de hoje.
É, eu vou na linha que a Marília falou, o Danilo e o Felipe Melo foram os destaques de hoje, sim. O Scarpa fez o gol, é um jogador que vem sendo regular, mas eu acho que os dois foram os melhores em campo, né? O Felipe Melo com o posicionamento perfeito na zaga, de cabeça não perdeu nenhuma. É claro que o Felipe Melo, se você colocar na velocidade, ele vai perder, né? Ele vai ser ultrapassado ali pela vitalidade dos jogadores adversários, né? E o Danilo é um jogador que eu gosto do Danilo, só que ele me assusta às vezes em alguns momentos com umas jogadas meio arriscadas ali, umas pichotadas que ele dá às vezes ali no meio do campo, que aí dá contra-ataque e tudo, mas acho que é porque ele é moleque ainda, né? É jovem, vai evoluir bastante. E ele tem características, sabe, de jogador assim, de nível Europa mesmo. É um jogador que antecipa todos os lances, que sempre tem uma visão ali de pra frente, né? Quando ele recebe a bola, ele já se orienta pra frente, já livra um monte de jogador, às vezes. Sabe passar a bola, sabe driblar, vai lá no fundo ali, como ele fez no gol. É um jogador, assim, que se tiver a cabeça no lugar, se não se deslumbrar, se continuar mantendo uma regularidade, é um jogador que vai ser material pra seleção, pra jogar na Europa e tal, porque é um jogador que tem características muito interessantes. É um jogador que sabe fazer quase tudo em campo, entendeu? Só precisa melhorar nessa parte aí de às vezes dá umas loucuras nele, dá umas pichotadas, põe a mão na bola igual foi contra o Universitário, mas é um jogador que se destacou hoje e vem se destacando nos últimos jogos com naturalidade, né? Eu diria que ele e o Felipe Melo foram os melhores jogadores, com alguns jogadores aí que eu acho que foi bem, que tiveram atuações seguras, como o Jailson tem uma atuação segura de novo, né? Não teve muito trabalho, mas ainda assim é um jogador que a gente vinha desconfiando um pouco. E o Scarpa, né? Scarpa pela regularidade.
Eu vou na linha do Luiz e da Marília, eu vou colocar um jogador a mais aí também, só que é uma questão pessoal minha, tá? Vamos lá. Sobre o Felipe Melo. Não tenho muito o que falar, não. A Marília e o Luiz já resumiram bem. Vou dar alguns números para ilustrar a atuação dele, tá bom? Duelos aéreos do Felipe Melo, 4, ganhou os 4. Então, como o Luiz falou, ganhou todas as jogadas aéreas, não foi força de expressão, foi um fato, ok? Passes do Felipe Melo, tentou 53, acertou 52, tá? Isso é um aproveitamento espetacular de 98%. Bolas longas, tentou 8 e acertou 8, entre elas, aquele espetáculo de lançamento no lance do gol, certo? Sobre o Danilo, eu vou deixar de novo aqui para quem puder assistir o VT do jogo ou nas próximas partidas, né? Que as próximas partidas dependem muito do comportamento do Palmeiras em campo. Mas como o Danilo ele está atento para fazer cobertura na linha de defesa quando o Palmeiras joga com a linha de 4, certo? Como ele se enfia na linha de defesa para fazer cobertura entre os zagueiros ou entre o volante e o zagueiro, dependendo de como está o lance. Então isso é uma evolução do Danilo, é excelente, é importante que ele faça isso, porque a defesa precisa ser equilibrada, não precisa ter buraco, porque senão os times aproveitam, infiltram. Então fica esse destaque também sobre a atuação do Danilo. Tenho gostado muito desse tipo de participação dele para dar equilíbrio para a defesa. O terceiro jogador que eu vou citar é o Daverson, e eu explico por que o Daverson, tá bom? Tecnicamente, o Daverson foi mal, tá bom? Ele tentou 18 passes e acertou só 7, é um aproveitamento de 39%. Isso é um aproveitamento, para falar o português bem correto, é um aproveitamento ridículo. Mas por que eu vou destacar o Daverson? Porque ninguém espera um bom aproveitamento técnico do Daverson, né? Ninguém queria o retorno do Daverson. Só que o Abel falou sobre isso na coletiva. Ele falou que o elenco tinha necessidades, que ele passou para a direção e que chegou o Daverson. Né? Foi o jogador que veio para ele trabalhar. E de novo, assim, eu confesso que eu detesto isso, mas a gente precisa cortar essas coisas na raiz. Sabe? A gente precisa levantar a discussão para cortar na raiz. Eu estou vendo gente reclamando do Abel, porque o Abel tá escalando o Daverson e não tá escalando o Luiz Adriano. Nos piores momentos do Luiz Adriano, qual era o argumento? Que o Luiz Adriano ele ajudava o time não necessariamente fazendo gol, mas que ele ajudava sem bola, ajudava no movimento, ajudava arrastando o defensor adversário. Tá? Vamos observar o gol do Palmeiras hoje, a movimentação do Daverson, porque o Daverson prende um zagueiro e arrasta esse zagueiro para o fundo. No que o Daverson arrasta o zagueiro para o fundo é onde abre espaço para o Gustavo Scarpa finalizar livre. Tá bom? É, e não é só o lance do gol. O Daverson, por ser um jogador alto, por disputar a bola no alto, né? Ele disputou 7 e ganhou 4, ganhou metade dessas jogadas. É um jogador que incomoda muito o zagueiro adversário no jogo físico. Por conta dessa característica, o Daverson faz um trabalho importante sem bola, de prender os zagueiros, de empurrar a defesa adversária para trás. Quando você empurra a defesa adversária para trás, você abre espaço, você tende a espaçar o meio campo e a defesa. Né? Quando você disputa essa bola no alto, você pica ela, você pica o lance para ganhar a segunda bola, você pode direcionar a segunda bola, que é importantíssima, né, para quem quer ter controle do jogo com a bola no pé. Certo? Então o trabalho tático do Daverson hoje eu achei muito bom. Quero destacar, tecnicamente foi terrível, mas é isso que o Daverson oferece pra gente, ele não devia nem ter retornado, já que retornou, o trabalho tático dele tem ajudado o Palmeiras, ajudou no lance do gol e ajudou no restante da partida. É por isso que o Abel Ferreira escala o Daverson, tá bom? Porque o Daverson acrescenta algumas coisas ao Palmeiras que o Luiz Adriano não vinha acrescentando. E de novo, a gente precisa ter critério para criticar as escolhas do treinador.
Bom, ouvintes do podcast da Análise Verdão, por hoje é só, mais uma vitória aí do Palmeiras, engatamos aí uma sequência legal. Queria agradecer primeiramente a participação da Marília, obrigado Marília.
Valeu, Buras, Luiz, Prof, a todo mundo que ouviu a gente. Vencemos, 3 pontos muito importantes, a atuação do Palmeiras foi até que boa, destacamos várias coisas que podemos tirar de positivo do jogo. No mais, 3 pontos importantíssimos que vão nos ajudar a continuar aí na briga pelo Campeonato Brasileiro e seguimos.
Queria agradecer também a participação do Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
Valeu, Buras. Valeu, Marília. Valeu, João. Um jogo bem, assim, nervoso no fim ali, mas controlado. E vamos que vamos, né? O Campeonato Brasileiro, a gente vai ter jogos aí contra Grêmio e Santos nas próximas rodadas, né? E tem tudo para embalar esse time aí. E vamos lá, vamos nesse Campeonato Brasileiro que eu acho que é o objetivo da temporada, né? É um campeonato que o Abel não ganhou ainda e eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, eu fico muito feliz em ganhar.
E agradecer por fim o João Marcos, valeu João.
Puras, muito obrigado. Marília, muito obrigado. Luizão, muito obrigado. Todos vocês que acompanharam a gente também, muito obrigado pela audiência que vocês têm dado para o podcast. Vamos com a continha, que quem está ouvindo os últimos episódios já sabe, tem que fazer 11 pontos a cada 5 jogos, certo? No primeiro bloco de 5 fizemos 10, estamos devendo 1 ponto. Nesse segundo bloco a gente já fez 4 jogos e 9 pontos. Perdemos o primeiro e engatamos 3 vitórias seguidas. Se a gente vence o Grêmio na próxima rodada, então a gente faz 12 pontos nesse bloquinho de 5, certo? Então a gente alcança os 11 e compensa 1 que ficou faltando do bloquinho anterior. Pontos corridos é assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai subindo na tabela, vai consolidando o status do time no campeonato. CBF, coloca mais 3 que o Palmeiras está para disputar esse título. Um abraço a todos.
É isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @ Análise Verdão no Twitter, @ Análise Verdão no Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, canal do Análise Verdão. E segue a gente no Twitch, twitch.tv/Análise Verdão, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.